Boletim COP30, informações da Conferência da ONU sobre mudança do clima.
Nos corredores da Semana do Clima da África, em Addis Abeba, na Etiópia, sobram histórias que mostram que a mudança do clima atravessa o cotidiano das mulheres no continente. A missão de valorizar a liderança feminina africana, impulsionar propostas políticas concretas e inserir as demandas feministas no centro da declaração da Cúpula do Clima da África e nos resultados da COP30 foram os destaques do Dia de Gênero, que reuniu mais de 140 organizações que atuam em todo o continente para o protagonismo das mulheres africanas e dos movimentos feministas nas discussões sobre justiça climática. Nos países da África subsaariana, com dados disponíveis, mulheres e meninas gastam muitas horas do dia coletando água. Essa sobrecarga mostra como a falta de acesso à água potável pesa desproporcionalmente sobre elas, retirando o tempo que poderia ser dedicado à educação, ao trabalho remunerado, ao empreendedorismo e à participação política. A exclusão energética é outro fator crítico. 600 milhões de africanos ainda vivem sem acesso à eletricidade. Essa carência recai sobretudo sobre as mulheres, que ficam presas às tarefas manuais e deixam de participar plenamente da vida econômica e política do continente. A senegalesa Doris Pomou, representante especial da ONU Mulheres para a União Africana e da Comissão Econômica das Nações Unidas para a África, falou dos desafios complexos enfrentados pelas mulheres africanas diante da crise climática.
The discussion and especially the outcome documents.
Segundo ela, as discussões, e especialmente os documentos, precisam integrar as recomendações das mulheres. Elas estão pedindo para estar nos espaços de decisão e das decisões da Semana do Clima. A senegalesa diz que, além disso, as mulheres reivindicam mudanças em relação ao financiamento. Comunidades africanas já praticam estratégias de adaptação e uso sustentável de recursos que podem servir de modelo global. No entanto, há um déficit crítico de financiamento. Estima-se que o continente necessite cerca de 250 bilhões de dólares anuais para adaptação e mitigação, mas recebe apenas uma fração desse valor, enquanto o compromisso global de 100 bilhões de dólares ainda não é totalmente cumprido. A nigeriana Priscila Chapa, presidente do Programa Internacional de Mulheres pelo Meio Ambiente, avaliou os desafios enfrentados pelas mulheres africanas frente à crise do clima e as soluções inovadoras que estão sendo implementadas.
African women have been doing a lot of things to address this issue.
Priscila diz que as mulheres africanas têm adotado soluções inovadoras, como sistemas de aquaponia, agricultura regenerativa e projetos de energia limpa, que permitem mitigar os impactos das mudanças do clima. O presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, que participou das agendas, disse que a questão de gênero entrou tardiamente nas discussões sobre mudança do clima.
Na COP30, a questão de gênero está nas negociações, está na agenda de ação, está em todos os contextos possíveis, porque nós sabemos que as mulheres é que estão trazendo a maior parte das boas soluções para o combate à mudança do clima e, sobretudo, as mulheres são o exemplo da resiliência.
Ana Toni, CEO da COP30, reforçou a importância do encontro, ressaltando a energia e a colaboração entre mulheres africanas e brasileiras.
Que seja uma COP para as pessoas, principalmente para as mulheres que estão na linha de frente, tanto da vulnerabilidade climática, mas também são os agentes de mudança.
A expectativa para a COP30, que acontecerá em Belém, no Brasil, é de uma virada na forma como o mundo implementa suas promessas. O consenso é que a África não quer apenas reagir à crise. O continente quer liderar o debate e mostrar que desenvolvimento e igualdade podem caminhar juntos. Direto do continente africano, em Addis Abeba, na Etiópia, com informações da COP30, Leandro Molina.
Boletim COP30, uma parceria da Presidência Brasileira da COP30 com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse cop30.br.